Continue aqui que eu quero colocar esse assunto aqui no sofá, porque tem uma outra questão muito importante. A gente fala, né, de 160% de aumento, né, da população carcerária, né, da lotação, aliás, mais ou menos é assim, um local para 10 presos tem 16. Uma das soluções aventadas é a parceria público-privada, não é exatamente a privatização dos presídios, mas essa parceria tem sido feita com relativo sucesso lá em Minas Gerais.
As APACs.
Em alguns estados. Você sabe também disso aqui em São Paulo. É claro que o Henrique é contra, mas eu quero começar por ele, que eu já sei que ele é contra. Então fala, Henrique.
Se você transforma a questão de presídios num formato empresarial ali do capitalismo, vai passar a ser muito interessante você fazer prisões em massa, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos.
Você sabe como é que funciona a PAC, só por curiosidade?
Do mundo.
Não, vamos lá, você está criticando, tá tudo bem, a liberdade é isso, essa é a democracia, mas você conhece uma PAC, você já visitou uma PAC, você sabe como é o nível de...
Como funciona.
O nível de recuperação das APACs, primeiro que não é qualquer preso que vai para uma PAC, ele tem que estar no regime até semiaberto, existem alguns crimes que não são permitidos, mas o nível de recuperação de ressocialização chega a 80% de não voltar à criminalidade. Então, a minha curiosidade é, estou criticando porque eu gosto de criticar qualquer coisa que não venha do meu partido ou do meu lado, ou estou criticando porque eu tenho fundamento?
Muito, antes do Henrique responder, eu quero que o David fala conosco aqui também, ele tem informações sobre esse projeto em São Paulo. Está caminhando isso por aqui também, né, David? Temos exemplo bem sucedido, como o Matheus disse, lá na penitenciária de Ribeirão das Neves. E aqui em São Paulo também algumas iniciativas?
Exatamente. A gestão do governador Tarcísio de Freitas quer privatizar justamente sobre essa prerrogativa de que tem uma capacidade de administração melhor. Só que tem outros aspectos também que a gente precisa levar em conta, como, por exemplo, a privatização. Tá? Os policiais penais, por exemplo, vão ser privatizados porque a gente tem um nível de corrupção que infelizmente atinge uma minoria, mas ainda acaba gerando essa capacidade da inserção de celulares nas unidades prisionais. Então tem esse aspecto, mesmo quando a pessoa é concursada, a gente já tem isso acontecendo e pode aumentar cada vez mais em relação à capacidade ali da administração da unidade. A gente vê, por exemplo, a infiltração do crime organizado nos mais diferentes setores, inclusive com prefeituras. Então imagina também se a vencedora de uma licitação for de fato alguém vinculado com o crime organizado. Isso é preocupante. Só que tem um aspecto também de aceleração em relação a algumas questões, como por exemplo, se a unidade precisa de uma reforma, tem que abrir licitação, demora, e aquilo ali vai ficando moroso. Então, com a privatização, isso obviamente se torna cada vez mais rápido. Eu, na minha avaliação, acredito que os policiais penais têm que continuar, mas as questões administrativas, sobre reformas, sobre os aspectos daquilo que precisa ser comprado, aí pode sim ser da iniciativa privada, mas essa parceria tem que funcionar de maneira mista e não na integralidade em relação à administração do sistema prisional.
Assim disse David, é isso aí, são muitas camadas. É um assunto complicadíssimo, mas eu só vou dar a palavra para o Henrique, que o Matheus deu aquela escrachada diária, e aí ele deixa só responder. Quer tomar água antes?
Não, tranquilo.
Então pode falar.
A parceria com as empresas, como por exemplo, colocar os presos para trabalhar e tudo mais, isso eu acho legal, eu acho sou a favor. O que eu sou totalmente contra é você fazer uma espécie de privatização do presídio. Isso aí eu sou totalmente contra.
Mas vamos lá, as APACs, o maior parceiro da APAC existe, o parceiro privado, mas é o sistema judiciário do país. Então, por exemplo, TJ JMG, inclusive eu estou com dados do TJ aqui, eles estavam divulgando que as APACs em Minas, elas têm uma reincidência inferior a 15%, não tiveram motins e rebeliões, inexistência de assassinatos, baixo custo de manutenção e construção. Então, existem os requisitos para o preso poder ir para uma APAC, mas os resultados são, sim, em geral, muito satisfatórios. Então, a gente precisa estudar modelos mais interessantes, porque, de fato, o sistema penitenciário, aí eu concordo com você, no Brasil, ele está falido. Mas a lei também está em boa parte falida.
Muito bem.
Por isso que tem tanto bandido fazendo o que faz.
Bandido é o que não falta, né, David de Tarso? Bandido e notícia é o que não falta nessa área. Quero te agradecer muito, é sempre uma alegria ter você aqui. Bom trabalho, tendo novidades, né? A notícia não tem hora. Pois não, David?
Posso só trazer um aspecto? Me lembrei agora que eu trouxe na minha coluna, tempos atrás, da Jovem Pan, porque, por exemplo, no sistema prisional do Rio de Janeiro, houve a infiltração, uma disputa ali das cantinas administradas pela iniciativa privada, onde a suspeita era de que estava sendo comandada pelo crime organizado. Como que funcionava? A pessoa, para adquirir refrigerante, as coisas que eram vendidas na cantina, tinham que ser de pessoas ligadas à facção. E houve uma investigação nesse aspecto. Então, a gente demonstra, por meio dessas notícias que saem, das investigações também que são realizadas, sobre a capacidade de infiltração do crime organizado. Isso que é preocupante. E é isso também que o Estado precisa estar atento para que não aconteça.
Cupim, é o cupim, né? Cupim pega até concreto. Vocês acham que cupim pega só madeira? Cupim acaba com concreto, é isso aí. Ô, David, muito obrigado, ótimo ponto colocado. Essa discussão aí dá pano para manga, vamos falar sobre isso mais vezes. Muito obrigado, David, valeu. A gente segue então o nosso Morning Show com um assunto também importante do dia. É o vídeo feito por inteligência artificial de Jair Bolsonaro, foi exibido durante a convenção do filho dele, o candidato Flávio Bolsonaro. A pergunta é, será que isso pode prejudicar a situação do ex-presidente? Isso aí foi cutucar a onça com vara curta? Para quem ainda não sabe que vídeo é esse, a gente tem uma prévia para te mostrar. Veja o que você acha. Olha como é interessante a perfeição de todos os detalhes.
Tosquíssimo, tosquíssimo.
Então calma, Henrique, deixa, vamos ver primeiro, vamos ver.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz.
Bom, mas eu garanto... foi isso, né? Você está rindo de quê?
O vídeo é muito
você tá
ruim.
Rindo?
O vídeo
muito
perfeito,
ruim.
Todo certinho.
E eu concordo.
Por isso a gente está discutindo, é tão perfeito que eu fico pensando, poxa, é essa a questão.
Mas eu queria falar que eu concordo com ele no vídeo, que ele fala que foi preso por uma decisão, né, em cima de algo que ele nunca fez. E é de fato, ele não deu o golpe, né, mas ele tentou dar. E justamente por isso que ele está preso.
Henrique,
se ele tivesse conseguido
de
dar o golpe, ele não estaria preso. Essa é a razão.
Não, vamos lá.
Eu concordo com ele.
Não, algumas coisas. Primeiro que esse vídeo... me dá até saudades dele, do nosso venho. Você tá rindo o quê?
Isso, cara.
O que você tá rindo?
Como assim?
Não tô achando engraçado.
Uma tosqueira.
Não mexe
tá
com ela.
O cara tá preso
não
injustamente.
Mexe com ela.
O Bolsonaro tá preso injustamente por uma decisão completamente arbitrária. Se qualquer um que abra a decisão, qualquer um que entenda o que de fato tá acontecendo no Brasil, sabe e concorda com isso. Ao contrário do que...
A Letícia está emocionada.
Ela está emocionada
hoje
com o vídeo de IA do Bolsonaro.
Mas,
olha que nível que o Brasil chegou.
Você
está chorando por ver o IA do Bolsonaro.
Juridicamente, o próprio Jair Bolsonaro, ele não incorre em nenhum crime. Por quê? Não foi ele que produziu o vídeo, não é uma gravação real, é inteligência artificial, como existem inúmeras montagens, fotos, vídeos gerados por IA que podem estar circulando no Brasil e no mundo. Agora, o que se questiona é, será que houve consentimento? Será que poderiam ter exibido? Mas a inteligência artificial, ela nos coloca nessa pegadinha. Ainda existe muito pouca regulação em torno dela. Então, eu acho que o STF ele vai tentar fazer um malabarismo ali para enquadrar o PL, para enquadrar o...
Agora, dentro do projeto...
É questionável.
Dentro do projeto, eles colocam, inclusive, essa parte que você precisa avisar quando é inteligência artificial. E no início do vídeo... Exatamente, no início do vídeo ele fala.
Dani Vox.
Penso que, né, a gente está falando sobre influências, né? O quanto isso pode manejar a necessidade das pessoas em validação,
exato,
né? Implica em quais emoções você vai despertar no outro através dessa habilidade. Porque se a gente parar para pensar...
Os gatilhos emocionais.
Gatilhos emocionais.
A partir de uma imagem tão real quanto essa.
O que você suscita? A pergunta é, qual a intenção?
Isso.
Não, mas foi tão real que a Letícia chorou. Ela falou, nossa, olha, quase o Bolsonaro estava aqui na minha frente.
Vamos falar sério.
Ela abraçaria.
Ah, não, o assunto é sério.
Com certeza. Que é um recurso, é um recurso.
Mas assim não dá, o assunto é sério. Eu vou chamar a manager.
Não.
Eu vou chamar a manager para arbitrar.
Essa questão de inteligência artificial é uma discussão séria. Agora, essa imagem que foi gerada na convenção do PL é ridícula. E aí a gente não tem como não rir.
Você sabe fazer igual? Não sabe, você sabe?
Consigo fazer igual.
Ah, tá. Vamos lá.
Fazer.
O Tribunal Superior Eleitoral deu um novo passo nessa ação que investiga. Isso aí que o Henrique está dizendo. Chegou no Tribunal Superior Eleitoral para investigar uma possível propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial envolvendo Flávio Bolsonaro e o PL. O presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques, foi sorteado como relator do caso.
Intenções. É de intenções que nós estamos falando.
Vamos lá para Brasília. Marco Viana vai falar quais são os próximos passos desse processo. Marco Viana, bom dia e bem-vindo ao Morning Show.
Olá, muito bom dia para você, Fernando, todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. Eu não sou uma inteligência artificial, vale ressaltar. Vamos aqui diretamente, estou inclusive aqui em frente à superintendência da Polícia Federal, onde está previsto para logo mais, a partir das 14h, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro, mas é sobre um outro assunto, assunto para um outro momento. Pois é, a partir de agora, Fernando, o processo passa para as mãos do ministro Cássio Nunes Marques, que foi sorteado relator da ação. O primeiro passo será analisar os pedidos de urgência apresentados pela Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV. Entre eles estão a retirada do vídeo das plataformas do PL e também das plataformas do Flávio Bolsonaro, a proibição de novas divulgações e, se necessário, uma determinação para que o YouTube também remova o conteúdo lá da plataforma. Bom, depois dessa análise inicial, as partes serão notificadas para apresentar as manifestações e só então o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o mérito da ação. A federação sustenta que o vídeo produzido com inteligência artificial para simular o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e exibido durante a convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência configura propaganda eleitoral antecipada. O argumento é que o conteúdo faz referência direta ao cargo em disputa e utiliza expressões que equivalem a um pedido explícito de voto. É justamente essa a argumentação. A ação também afirma que as regras aprovadas pelo próprio TSE, apesar de ainda não ser regulamentado, há uma grande divergência, discussão sobre isso, mas que teriam proibido o uso de conteúdo sintético criado por inteligência artificial para favorecer candidaturas, mesmo quando há um aviso de que se trata de uma simulação. Ao final do processo, se entender que houve irregularidades, aí sim a corte pode determinar a retirada definitiva do vídeo, aplicar multa de R$30 mil por publicação e por representado, além de reconhecer tanto a propaganda eleitoral antecipada quanto o uso irregular da inteligência artificial. Se concluir que não houve violação à legislação eleitoral, a ação será julgada improcedente e arquivada. Vale ressaltar, Fernando, que são dois assuntos aqui a serem discutidos, inclusive aí no sofá. Primeiro, o pedido da federação que atinge justamente o PL, Flávio Bolsonaro. E uma segunda investigação, a apuração, que já coloca como centro, como alvo, o próprio Jair Bolsonaro, que seria uma manifestação dele. O que é discutido é que ele não tinha ciência da produção desse vídeo, da reprodução desse material na convenção, e tudo isso agora vai ser apurado. Então são dois eixos, dois pilares aí para serem analisados. Esse pedido contra Flávio Bolsonaro, o PL, a própria convenção, e outro que vai direto a Jair Bolsonaro, se ele teve a intenção de transmitir essa opinião, transmitir esse pronunciamento. Então a gente segue acompanhando para passo as repercussões e as apurações a partir de agora. Discussão, é claro, que segue aí também no sofá. Fernando?
Muito bem, ainda bem que o Marco avisou. Eu não sou uma inteligência artificial, né, Marco? Você não é, não, porque eu acho que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir tanta competência e talento jornalístico, talvez nessas próximas gerações. Vai ser difícil fazer um Marco Viana de inteligência artificial. Valeu, meu caro. Grande abraço para você. Dani Vox, agora, ela falou algo muito importante. O que está em jogo aí é a emoção, é a linguagem que vai além do que foi dito.
E eu gosto dessa ideia de, ó, tô te avisando que é uma inteligência artificial. Aí eu quero perguntar para você aí, gente. Você nunca tomou uma decisão equivocada, ainda que avisado? Estamos queimando largadas aqui. Eu acredito que é subestimar a capacidade das pessoas.
Nossa, isso aí é muito
quando bom. Você lança uma informação, depois você recua.
Eu vou fazer um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupons de desconto e entrega grátis sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete.
99 Food vai. No app da
99,
viu?
Jovem Pan. Música. Notícia.
Pra entrar de carrinho.
E sair de carrão. Vem pro aniversário, pague menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar.
Jovem Pan. Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Ficou bom sim, e acho, e nós estamos voltando para a rede de rádios, falando justamente do Partido Liberal, PL, que exibiu um vídeo feito por inteligência artificial, advertiram, né, contaram que era de inteligência artificial, com uma declaração aí do, vamos falar, do teórico presidente Jair Bolsonaro, já que, na verdade, é um agente de IA.
Muito bem, e agora, então, a gente vai ouvir a opinião de um especialista, doutor Luiz Augusto Durso. Ele respondeu sobre esse vídeo em questão, imagens de inteligência artificial com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o doutor Luiz Durso.
Esse vídeo foi criado por inteligência artificial. Ali não é Jair Bolsonaro falando. Não há qualquer prova a linkar que aquele texto dito por aquela IA, naquele vídeo simulado, que foi avisado se tratar de inteligência artificial, tenha sido um texto criado por Jair Bolsonaro na tentativa de dar um recado, ele, utilizando de meios escusos. Diante disso, é inimaginável pensar em consequências para Bolsonaro, uma vez que as medidas cautelares são contra ele e não contra terceiros. Vale dizer, se algum apoiador, algum fiel, algum conhecido resolva criar um vídeo por inteligência artificial com a imagem de Jair Bolsonaro dizendo qualquer coisa e publicar nas redes sociais ou usar em algum evento, isso não pode gerar sanções ao próprio Jair Bolsonaro, a não ser que se comprove que ele tenha manipulado nos bastidores essa exibição e que o texto seja de sua autoria, revisão ou sua participação, o que não é. Por enquanto, diante das análises e das investigações, o fato e o caso nessa situação. Então, claro, a Justiça Eleitoral ainda está aprendendo a lidar com a inteligência artificial, mas não há nenhuma proibição que impeça o uso específico como foi aplicado nessa convenção, com o alerta de que tratava-se de uma inteligência artificial, e aí foi o grande diferencial, para que isso gere alguma consequência a alguém.
Muito obrigado, doutor Luiz Augusto Durso. Acho que com isso a gente esclarece o assunto. Acho que também fica pouca dúvida que o Nunes Marques não vai ter exatamente essa mesma observação aí.
Fê, uma coisa que eu acredito que é importante, e eu vou insistir nisso, é, independente da legalidade disso, o uso tem uma intenção que é movimentar...
Você tá discordando do doutor Durso?
É movimentar...
Sim.
Por quê? Você traz memórias afetivas através de uma foto parada. Você traz referências com a vocalização de alguém falando. Inegável que impacto há. Intencionalidade, vamos jogar para ver se vai acontecer alguma punição. Tem uma brecha aí que Matheus Ben já colocou, o que diz que não é proibido. Está se valendo ainda.
Em teoria,
agora,
permitido.
Ninguém vai tomar tempo aí, separar tempo para organizar algo como isso, sem intenção.
Agora, provavelmente o TSE vai soltar uma nota agora, e orientando que esse tipo de situação pode se tornar proibida. Né? E isso vai valer para todos, né? Vai valer para uma IA do Bolsonaro,
agora,
do Lula ou de qualquer outro. Mas eu acho que essa é a evolução.
Sabe o que vem por aí? Né? O horário eleitoral gratuito.
Exato.
Quando começarem, porque vão proibir, se proibirem a questão da IA, vão começar agora a colocar os vídeos do Bolsonaro de 2022. Sim. Vão proibir isso também?
Não, isso não pode, né? Porque, na verdade,
será?
Você
por enquanto
não pode ser proibido de repercutir um vídeo
já
antigo.
Já estava produzido.
Por enquanto.
Exato. Agora, o que não pode, como o Dani muito bem disse, né? É permitido até que seja proibido. Como no Brasil, a censura ela anda crescendo, né? Nós sabemos disso, nós vivemos isso, aí eu também não duvido de mais nada.
No Brasil,
mas
nem o passado
que,
é certo.
Eu acho que novas IAs com o Bolsonaro serão proibidas.
Muito bem. E briga de presidente da Argentina com presidente brasileiro. É, no mínimo, mal educado, né, gente? Acho que aí todo mundo concorda, né? Educação na casa dos outros. Né? Isso eu aprendi desde cedo com a dona Sara. Você vai na casa dos outros, se comporte. E nem trata mal visita que está na sua casa.
Na
né?
dúvida, fica quietinho.
Fica quieto, né? Não foi o que o Milei fez, né, Letícia?
Não, o Milei eu achei extraordinário. Ele falou exatamente o que eu queria falar.
Você faria a mesma
coisa?
Mas
eu não posso. Como,
você já foi na casa dos outros
como presidente
o dono
da Argentina?
Assim? Esse dono dessa casa não vai nada.
Mas o dono, do Brasil é o STF? Então o dono do Brasil é o STF?
Não, Letícia, não.
Você colocou. Não,
não.
O dono do Brasil são os brasileiros que estão sendo feitos de palhaço pelo governo Lula.
E chegou e falou assim: o povo que mora aqui, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Você já fez isso?
Não é uma casa. A gente poderia colocar que é um condomínio bem grande, né? Com vários prédios.
A analogia dela foi muito feliz.
Aqui nesse condomínio ninguém presta. Você já fez isso? Não.
Mas ele não falou que ninguém presta, ele escolheu.
Exatamente. Ele escolheu o prédio do condomínio que ele ia falar que ninguém presta.
Ele escolheu o andar certinho, né?
Exatamente. Ele escolheu o apartamento.
O nome disso é crise diplomática entre Brasil e Argentina. O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou agora, não acabou não, gente, nas redes sociais, uma série de postagens com críticas ao Brasil. Chegou aqui, já está reclamando. E principalmente sobre o fato de não conseguir visitar Jair Bolsonaro na prisão. Vamos ouvir Vamos ouvir.
Para colmo, la basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo, injustamente encarcelado. Cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso.
Bom, o Milei também reclamou da atuação do PT contra a campanha dele. Vamos ouvir de novo. Fala, Milei.
Sabe quem puso mais plata nesta campanha anti-Argentina?
Quem?
O governo de Brasil. O 25% dos recursos saiu do governo de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?
Sí,
que claro, le mandó Lula.
Sí, asesor de Lula.
¿Vamos?
Sí, sí, asesores de Lula.
Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el ex presidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no?
Nossa senhora, o nosso tradutor juramentado aqui em espanhol, será que ele ganha aí o selo, nosso selinho calado é um poeta? Porque ele falou muita bobagem aí, não?
É, eu acho que alguns apontamentos...
Fala o que ele falou.
É, basicamente, ele acusa o governo brasileiro de ter financiado 25% de uma campanha contra a Argentina na internet. Inclusive, menciona ali um possível assessor do presidente Lula como o responsável por essa articulação. Reclama de não ter sido autorizado para visitar. Ele repete, né, o meu amigo Jair Bolsonaro. Então, ele faz... É, uma coisa é fazer críticas, né? Outra coisa é fazer acusações.
Ah, então agora sim, ganhou o selinho, ele ganhou a medalha aí.
Mas aí não, eu acho o seguinte, se ele conseguir provar, ele ganha a medalha honestidade comprovada. Agora, se ele não conseguir comprovar, aí de fato é uma crise diplomática séria. Diferente dele chegar e falar, não gosto desse cara porque ele me proibiu. Tá certo, ele pode falar, ele tem essa liberdade para isso. Agora, apontar algo que pode ser crime, isso sim necessita provas.
Mas daí eu queria fazer uma crítica expressa, caso o Milei estiver correto, ao governo Lula. Porque essa campanha, eu não fui avisado que essa campanha ia acontecer, senão eu teria até colaborado de maneira voluntária com valores para que isso acontecesse. Se o governo anunciasse um aumento de impostos para financiar uma campanha anti-Argentina, eu pagaria feliz. E infelizmente eu não fui informado.
Você vai ganhar o selo de hoje calado.
Veja bem, o Henrique, então
você
o Henrique defende tanto
o
Henrique defende tanto esse Estado gigante que rouba todo o nosso dinheiro para bancar esses luxos, que ele está, inclusive, sugerindo e apoiando o aumento dos impostos para bancar a campanha política do PT. Olha bem.
Digo mais,
o Henrique está se questionando de onde é que o Milei tirou esses dados. Eu queria te perguntar, na verdade, de onde é que, Henrique, a gente tirou, o nosso querido ministro das Relações Internacionais, tirou o dado, o fato de que os Estados Unidos estavam intervindo aqui no nosso país. Você pode contar pra gente?
Poderia intervir.
Você pode contar pra gente?
Eu acho que poderia haver uma intervenção.
Ele apontou uma iminente intervenção, é diferente. E vale dizer que o que você comentou, ele quase aconteceu. O Brasil, no governo do Lula com o Fernando Haddad, realmente realizou um aumento ou uma criação de impostos e taxas numa média de quase a cada 30 dias desde o início do mandato, só que não numa campanha anti-Argentina, numa campanha anti-Brasil. Então, de fato, nós estamos contribuindo para quê? Para implodir a economia do nosso país, porque é isso que tem acontecido. Cada vez o alimento mais caro na mesa do brasileiro, você que está nos ouvindo sabe, vai ao supermercado, você sente no bolso. Combustível, mais etanol na gasolina. Para quê? Para o preço não subir. Só que o que acontece? Seu combustível rende menos, o seu motor começa a dar mais problema, porque o carro não foi feito para aquele percentual. E aí a gente tem que olhar e rir e falar, crie-se um imposto para a gente financiar uma campanha anti-Argentina. Para quê? Se a gente está fazendo muito bem uma campanha anti o nosso próprio país, aí eu fico curioso para saber, né?
Eu só quero mostrar, Dani, só um pouquinho para você comentar também, o presidente Lula não ficou calado. Ele também teve sua chance de defesa. Vamos ouvir o que disse Lula sobre o colega Milei. Colega.
Ele agora não trabalha mais comigo, ele agora é de você.
Tudo bem, presidente?
Fala rapidinho com a gente.
Como é que você vê a história do Milei, hein?
Eu?
Quem é esse cara? Quê? Oi? Quem?
Quem é esse cara?
Ei? Quem?
Te conheço?
Oi?
Gosto de pensar na diplomacia como a garantia de direito de paz e interesses nacionais, não pessoais.
Perfeito.
Gosto da lógica de que, independente de ser seu amigo ou não, não estou aqui para isso, os interesses são a níveis nacionais, isso é diplomacia.
Concordo com você.
Isso é diplomacia.
Maravilhosa.
E gostaria que o Lula tivesse dado mais ou menos uma resposta assim. Você viu que eu fiz uma referência aqui, né?
Achei que era.
Mas
eu.
Até em língua de sinais. É, então, assim, estou em outro nível aqui. Lembrar que eu diria o seguinte: qual foi a proposta diplomática? Porque até então, a crítica direta, a lembrança da amizade, da predileção pelo Bolsonaro, até aí não se diz nada em relação aos benefícios diplomáticos.
Muito bem. Mas, Dani, o governo Lula não está pensando em diplomacia faz muito tempo. Quando ele precisa criticar governos autoritários, que na verdade são ditaduras, ele se omite. E você bem colocou aqui, omissão também é uma decisão, também é uma resposta. Agora, quando ele precisa falar realmente para defender o país e os interesses nacionais, como foi o caso das tarifas impostas pela China ou pelos Estados Unidos, aí eles também não falam.
Mas deixar um mal educado entrar na sua casa é flexibilidade.
Gente,
mas
isso veja, aí...
Só uma coisa. O Lula está sim, interessado em diplomacia, e isso foi reconhecido, inclusive, pela campanha do seu candidato, já que o Flávio Bolsonaro repostou um vídeo, sem querer, talvez, não sei, do presidente Lula fazendo um coraçãozinho junto com o presidente da Coreia do Sul.
A gente vai mostrar isso aqui antes, aproveitando o gancho da Dani Vox, que ela falou muito bem sobre a questão da diplomacia, que ela é muito além das relações pessoais, né?
Hierarquia de necessidades.
Hierarquias, né? De necessidades. Em solo argentino, as declarações do Javier Milei caíram mal. Isso repercutiu muito por lá. E está repercutindo ainda. Um grupo de mais de 30 parlamentares apresentou na Câmara dos Deputados de Buenos Aires uma proposta de nota formal de repúdio contra o presidente argentino pelas declarações, abre aspas, extremamente graves feitas contra autoridades brasileiras.
Ele ficou inflamado.
É. Só que o Milei continua entre os convidados na cerimônia que marca o retorno da direita ao poder com Keiko Fujimori assumindo hoje a presidência do país.
Eba.
O Milei está lá. Vamos lá, no Milei Tour.
É importante também relembrar que a Keiko, ela virou nos 48 segundo tempo as eleições no Peru. Uhum. E vejam, né, o ex-presidente que é de esquerda, ele tentou anular todos os votos dos peruanos que vivem no exterior, porque ela teve maioria de votos no exterior, ela virou nessa contagem e ele tentou, e o Henrique fala sobre tentativa de golpe, se isso não é uma tentativa de golpe, ele tentou de todas as formas anular os votos, como o Petro na Colômbia, também de esquerda, está tentando evitar que o Spriedia realmente assuma a presidência do país. Então é muito lamentável. É lamentável que qualquer partido, de esquerda ou de direita, tente transformar o país numa propriedade privada. É isso que o Lula faz quando ele fala quem é esse cara. Olha, se o Milei o ofendeu, que ele ensine o Milei como se comportar, então. Que ele vir e fala, olha, eu sou um presidente de um país, como a Dani bem disse, eu defendo o interesse de uma nação, então se o senhor presidente quiser falar comigo de forma educada e tratar assuntos nacionais, eu estou aqui. Agora, o senhor pode gostar ou não gostar de mim. Isso, Matheus, não é o papel dele, ele é funcionário do povo, ele só não se comporta como.
Matheus, eu não sei como, mas parece que incomoda mais o Lula ter falado quem é esse cara do que todas as ofensas que o Milei fez contra o Brasil.
Sim, porque o nosso presidente é o Lula, não o Milei.
Exato, meu presidente não é o da Argentina, é o do Brasil. Ou deveria ser, pelo menos.
O Lula não fez nada, inclusive, só questionou.
É, o problema do Lula é não ter feito nada mesmo.
Tem razão, desde 2002.
Exatamente.
Criticou o Brasil de todas as formas possíveis, inclusive com palavras
pejorativas. Não criticou o Brasil.
A figuras e autoridades.
Criticou duas pessoas.
Aí, talvez se ele tivesse feito uma crítica ao Brasil, se nós estivéssemos falando de uma crítica ao Brasil, nós estaríamos falando de diplomacia. Porque nós estaríamos propondo questões, né, que trouxessem a pauta de paz. Que está lá na base da diplomacia.
O que eu gostei que o Matheus trouxe...
Um polêmico que foi criticado pela Corte Europeia, na não extradição de Carla Zambelli. Foi criticado pela Corte Americana. Um ministro polêmico, que não necessariamente defende os interesses do país. Então, quando você fala que ele criticou o país, ele não criticou. Para de tirar de contexto.
Exato.
Ele não criticou o agricultor, ele não criticou o industrial, ele não criticou o entregador de delivery. Ele criticou duas pessoas com CPF. Ele não
criticou... Ele pessoalizou. Ele pessoalizou... E assim como a Argentina está se manifestando,
financiamento de...
Mas, Henrique, ele acusou, de fato, ele colocou uma acusação que ele precisa provar. Ele prova. O nosso presidente é o Lula, não é o Milei. Mas eu gostei do que o Matheus trouxe aqui. Ele, a Keiko virou no finalzinho do segundo turno, ela virou. Que é exatamente o que vai acontecer aqui
Elegeram
no Brasil.
Elegeram a filha do ditador.
Bem, ela é filha do ditador, mas ela não é ditadora. O Henrique está tentando usar isso.
As pessoalidades aconteceram. E aí eu vejo erro em ambos os lados pela postura. Porém, gosto de pensar que assim como tem argentinos lá manifestando repúdio, ou seja, não significa porque tem um presidente que representa meu país que ele me representa.
Dado o Lula aqui, certo? E eu no Brasil.
E aí, aqui no Brasil, acredito que a mesma postura é necessária, né? Então, assim, façam enfrentamentos dentro da diplomacia. Porque essa brincadeira de criança de um lado e de outro...
Pois então.
Tira a atenção de algo muito importante.
Quando Pedro fala de Paulo...
Paulo está fazendo autorreferência.
Eu sei mais de Pedro do que Paulo.
E aí, cabe nos dois aí.
Cabe nos dois.
Bora crescer, política.
É. Cadê o adulto na sala? Senhor Geraldo Alckmin, por favor, assuma a conversa.
Quem deu a chave, né?
Vou chamar um adulto do jornalismo brasileiro.
O pessoal é fã do doutor Geraldo aqui.
Mas vocês são fã de quem eu vou chamar também. O TSE está convocando agora a comunidade internacional para uma reunião de transparência com o objetivo de detalhar o funcionamento das urnas eletrônicas. Ele vai explicar tudo isso, o TSE, para diplomatas estrangeiros. E aí sim entra o assunto de quem eu estou falando. Ele, Marcelo Matos. Somos fãs ou não somos?
Somos
jornalismo
fãs, somos
na pura essência. Está aqui conosco no Morning Show. Fala, Matos, como é que vai ser essa reunião e do que vai se tratar com o assunto aí com os representantes estrangeiros?
Bom dia, Fernando, todos da bancada aí do Morning Show e todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Céu azul, já 19 graus, temperatura bastante agradável aqui em São Paulo. Essa questão que envolve aí reunião com embaixadores, se nós lembrarmos lá em 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições em 22 e já no início de 2023 ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a época que era presidido por Alexandre de Moraes, porque ele, segundo houve a PGR, levantou essas questões e foram levadas aí para o julgamento, abuso de poder público e uso indevido dos meios de comunicações. Então, aquela reunião histórica lá com os embaixadores, tratando o sistema eleitoral brasileiro, naquele início já de 23, rendeu ao Bolsonaro a inelegibilidade por 8 anos, até 2030. É claro que essa reunião aconteceu 18 de junho de 22, um pouco antes das eleições, mas de qualquer forma, Bolsonaro já estava fora do jogo desta eleição já lá no início de 2023, portanto, com dois processos, abuso de poder público e também uso indevido dos meios de comunicações. No ano passado, nós tivemos aquele processo também que apurou a tentativa de golpe de Estado já lá no 8 de janeiro, portanto. Agora, o ministro que preside as eleições é Cássio Nunes Marques, né, que é o presidente do TSE, e, portanto, ele marcou agora, 17 de agosto, uma reunião com embaixadores que possuem representação aqui no país e em voga ali a discussão será sistema de votação. Recentemente, também, os Estados Unidos queriam colocar aqui agentes para verificar toda essa questão, gerou um mal-estar também, houve impedimento de que eles pudessem acompanhar. E naquela época foi dito o seguinte, que eles não puderam vir para cá porque nós estávamos em recesso do judiciário e não havia, portanto, a possibilidade, mas isso deve voltar à tona também, essa observação maior dos Estados Unidos ou não nas nossas eleições. De qualquer forma, o presidente do TSE é Cássio Nunes Marques, então ele vai abordar o sistema com urnas eletrônicas, que há décadas já funciona aqui no Brasil, todo o seu mecanismo, transparência, fiscalização e também auditoria que é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles reuniam em 16 de junho já com 25 embaixadores e agora o convite será, portanto, estendido para outros. Nós lembramos aí que Flávio Bolsonaro, na semana passada, voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Isso gerou também um mal-estar aqui na política, na justiça eleitoral, evidentemente, mas é um tema recorrente e fica agora essa expectativa. Agora foi dada, então, a data do TSE, 17 de agosto. Essa reunião do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, da Justiça Eleitoral Brasileira, com embaixadores. E a gente lembrou que naquela oportunidade que Bolsonaro reuniu os embaixadores, ele ficou inelegível até 2030, após dois processos que foram julgados no Tribunal Superior Eleitoral lá no início de 2023. Retorno com você, Fernando.
Muito bem, seguimos aqui então. Esse é um assunto pacificado no Brasil, né? A relação nossa com as urnas. O Marcelo Matos, muito obrigado, bom trabalho para você aí. Valeu. Seguimos aqui no sofá.
E eu acho que é um tema importante, né? Sempre a gente ter esses esclarecimentos, mostrar toda a postura do Tribunal Superior Eleitoral, porque algumas coisas a gente às vezes vê algumas polêmicas, mas mais importante ainda é a gente ver que as autoridades estão trabalhando, que existe toda uma fiscalização, que existe toda uma validação dentro de um sistema. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo e me escrevendo, pessoas que trabalham com TI, que trabalham com tecnologia, aqui comentando a força do código-fonte e tudo. Então, eu acho que é muito importante para a gente ter um Brasil com uma democracia realmente sustentada, realmente com credibilidade, a gente vê situações como essa, Fernando. Acho que no país que a gente vive, felizmente, esse assunto é pacificado.
O único assunto pacificado da nossa democracia.
As urnas são um exemplo aí para o mundo inteiro. E, inclusive, eu acho um absurdo as pessoas que criticam as urnas, porque nunca houve nenhum relato de que havia uma fraude com provas, né? Isso nunca aconteceu. Só pessoas acusando e afins, isso nunca aconteceu. As urnas são plenamente confiáveis.
Agora,
vamos torcer aí para...
Confiável também. Queria plena. Sua opinião sobre algo que você falou agora há pouco, né? Flávio Bolsonaro, candidato a presidente do PL, foi postar um vídeo, postou, parece que sem querer, o presidente da Coreia do Sul no Palácio da Alvorada com o presidente Lula fazendo um coraçãozinho. Mas eu quero acreditar que talvez não seja, porque vamos pensar no coraçãozinho.
Ele
o coraçãozinho
Lula.
Coreano, dorama.
Não, na verdade foi sem querer. O que o Flávio faz é o que a esquerda não consegue fazer. Olhar o diferente, realmente estudar o seu adversário.
Ele apagou então, Letts? Ele apagou.
A campanha
porque foi
dele.
Sem querer, simples. Ele estava olhando o que o Lula posta e precisa realmente.
Eu sei, mas e no mundo ideal, o Dani Vox, poderia não ser sem querer, né? Fala assim, olha que amor, coraçãozinho para todos.
Eu gosto de atitudes legitimadas, eu gosto. Eu gosto quando alguém tem uma atitude, toma uma decisão
seguinte,
e sustenta.
Eu acho o seguinte,
justifica, sabe, traz lógica, porque tem uma coisa que a população não suporta, gente, é ser subestimado. Pega mal, você querer meu voto, me subestimando.
Eu acho o seguinte, todo mundo já pegou assim, sua rede social e esse botãozinho 10, do repostar, ele é ali, ele fica no meio.
Já postou errado?
Às vezes você clica sem querer, você nem percebe. Então, assim...
Eu só nunca fui presidente.
Acho que isso mostra...
Peraí.
Presidente que é
complicado. Se beber, não posso.
Eu acho o seguinte, é a coisa mais normal, mostrando que o Flávio, diferente do Lula, o Flávio realmente acompanha, o Flávio realmente está ali entendendo o que, que o adversário poderia estar falando, porque não está falando, né, Dani? O problema do Lula é esse. Disse... que, né, os bastidores, aliás, dizem, porque não saiu da boca dele ainda, que talvez ele não vá para os debates. Aí eu fico pensando isso, né? Ele não vai para os debates, ele não fala de campanha, porque ele está adorando agora esse rolê com o Milei, que ele estava adorando com o Trump. Por quê? Porque ele não precisa falar. Ele fica lá, eu defendo o Brasil e tal, e no fim das contas você defende o Brasil como? Com desemprego, defende o Brasil com economia fraca, com indústria sucateada, com o agro tendo que se sustentar praticamente sozinho, porque tudo é empréstimo e financiamento, ao contrário do que o Henrique fala, agro, plano safra não é doação, é empréstimo, né? Basta você pesquisar, você vai descobrir.
Juros subsidiado.
Então, juros subsidiado é empréstimo, onde eu não vou te extorquir tanto.
Juros baixos.
Então, juros baixos proporcionais ao mercado, ou seja, não está doando dinheiro para ninguém.
A lógica de então, vocês, o Lula pode doar dinheiro para o agro, vocês vão dar um jeito de reclamar.
Ele não tem que doar dinheiro.
Os números estão bons, o Brasil está crescendo, as coisas estão positivas. Eu acho um absurdo vocês passarem pano aí, tentarem fazer um malabarismo para justificar o repost aí do Flávio.
Não, mas eu tô nem aí com o repost do Flávio.
Da campanha. E o Lula,
por que absurdo?
De fato, o Lula não vem falando.
Não, qual que é o absurdo disso?
Na realidade, vem falando muito.
Mas
o Lula não vem falando tanto quanto deveria. Precisa ter um monte de camisa 10.
Foi um erro.
Um monte de camisa 10 na oposição, fazendo trabalho para
gente. Dito isso. Isso, nossa. Eu estou te perguntando, você que está acompanhando a gente no carro, no rádio, boa. No Brasil, na Lua, no mundo, o uso de inteligência artificial pode influenciar as eleições? Sim ou não? Estamos discutindo isso aqui, né? Essa é a grande pergunta. Mas tem outras coisas que eu quero discutir com você. Por exemplo, para e pensa comigo. Porque é impressionante como a gente gente vê tanta gente sofrendo com coisas que podiam ser simples. A pessoa vai se abaixar daquela travada nas costas. Sofre para erguer o braço, para pentear o cabelo. São tarefas do cotidiano que viraram um desafio. E se você, olha só, se você não dá atenção, isso vai piorando, vai limitando a sua vida, vai tirando a sua qualidade de vida, Manolo.
É verdade, Fernando, é verdade. Quando a gente fala a qualidade de vida, ela abrange muita coisa, né, Fernando? É dormir bem, é ter energia, é ter disposição, produtividade, memorização. Então, a qualidade de vida, muitas vezes, ela fica muito longe daquilo que a gente deseja, justamente porque a gente acaba deixando algumas vitaminas e sais minerais de lado. E quando a gente fala do magnésio, Fernando, ele é muito importante, porque o magnésio, ele potencializa as vitaminas no corpo. Você quer ter uma imunidade boa? Tem que usar o magnésio, ele potencializa a vitamina C. Você quer ter estrutura óssea mais fortalecida? Magnésio que leva cálcio para os ossos, fortalecendo a estrutura óssea.
São 300 funcionalidades 300. Que tem o magnésio.
Além de melhorar a estrutura óssea, ele trabalha na molécula do ATP, ajuda na força muscular, Fernando, que é muito importante, a musculatura e, claro, diminui todas as inflamações. Então, quando a gente fala aquela inflamação no joelho, tornozelo, aquela dificuldade, mobilidade comprometida, use o nosso magnésio, ele vai desinflamar, vai destravar, é uma fórmula exclusiva. São 5 minerais numa única cápsula. Eu tô falando de dores, Fernando. Reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio. Mas o magnésio, ele é muito mais completo do que isso, pode ter certeza.
Eu queria até te perguntar sobre isso também, porque magnésio existem vários, a gente vê claro. Por aí. Mas esses 5.0 são 5 tipos diferentes.
É.
A potência dele fica maior, inclusive para tratar de algo muito precioso, que é a nossa saúde mental.
É verdade, Fernando, é verdade,
Manolo, isso é muito importante. Viver em paz também, né?
Com certeza, com certeza. Você sabe que a saúde mental é um fator hoje preponderante na vida das pessoas, e o grande detalhe é que o magnésio, ele nutre o cérebro, ele tem essa função poderosa, ele melhora as conexões neurais, evita o declínio cognitivo, vai melhorar sua memória, seu foco, sua concentração. Ele é muito importante também na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então você dorme melhor à noite, tem mais energia, tem mais disposição. Ele é muito importante para a saúde mental em todas as fases da vida. Quando a gente está lá com 18, 20 anos, muitas vezes a gente está se preparando para uma prova, ou até mesmo precisa aprender com mais facilidade algumas coisas. Na terceira idade é muito importante a rotina, os hábitos do dia a dia. Então o magnésio ajuda muito todas as pessoas em todas as idades. Eu gosto muito desse mineral, Fernando, que ele também trabalha na prevenção. Você falou muito tempo de saúde, e o tema normalmente era o quê? Prevenção, né, Fernando?
Prevenção, eu tenho lugar de fala. Eu trabalhei durante 10 anos falando sobre saúde e qualidade de vida.
E você sabe que nós trouxemos um médico aqui na Jovem Pan para ele falar da função do magnésio, e ele falou que é uma coisa que eu achei muito importante. A prevenção, os cuidados com o coração. O magnésio, ele fortalece veias, artérias, melhora a circulação sanguínea, evita o inchaço, formigamento, a má circulação. Então é um corpo mais nutrido, é um corpo mais fortalecido, é uma saúde mais, podemos dizer assim, uma pessoa com mais saudável, uma vida mais longa, Fernando.
É muito bom, eu entendi, eu tomo magnésio todos os dias, minha família também, meu pai, meu tio Hélio, lá em Lagoa Santa, todo mundo toma. Agora eu quero que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente também aproveite. Então você toma magnésio também, você tem coragem, eu quero uma
promoção. Eu tomo magnésio, claro.
É um desconto daqueles assim, pra arrebentar a boca do balão.
Ô, Fernando, você é cruzeirense, né? Você é cruzeirense, Você sabe que quem é ligar na nossa central hoje, você que tá acompanhando o Morning Show, liga agora, 0800-787-3030, liga agora, 0800-787-3030, você vai comprar o magnésio e vai ganhar a camisa do seu time de coração. Ah, é, cruzeirense também. Tem azulzinha lá também. Você gosta da branca ou da azul?
Eu gosto, a azul é a número um, né?
É a tradição, né? Então, ó, vai ganhar a camisa oficial do seu time do coração.
Corintiano, por exemplo?
Corintiano, palmeirense.
Isso vale pra corintiano?
Vale pra corintiano, caramba, palmeirense, São Paulino.
Também? São Paulino?
Coxa branca, enfim, por aí vai. Nós vamos fazer o seguinte, vai ganhar a camisa do seu time do coração. Eu vou mandar creatina também, que
muito
é bacana,
bom.
Mastigável. E nós vamos fazer o magnésio metade do preço.
Não,
50%
não,
de desconto para você.
Peraí. Vamos meter o 80% aí. 80%, quero ver se você tem coragem. Ganha a camisa.
Tira do a camisa,
time.
Então.
Não. A camisa, a creatina, a camisa do time do coração. Pode ser até o Corinthians que ganha. E
80%.
Se não tiver coragem, pode desistir.
Tá, vamos fazer o seguinte. Eu não consigo atender todo mundo. Tá, vamos fazer o seguinte. As primeiras 200 pessoas que ligar, boa, eu faço 80. Boa. Só que é o seguinte. Vai ganhar, boa, camisa, creatina. Só que você tem que ligar agora. 0800-787-3030. Essa promoção não vale pro QR Code. É só pra quem ligar. 0800-787-3030. Só 200 pessoas, hein,
Fernando? Caramba, vale até pro time lá de Vespasiano.
Vale.
Atlético Mineiro.
Operário de Ponta Grossa,
caramba,
e por aí vai.
Pois então, eu só tenho... Agora eu vi vantagem. Eu só posso dizer três coisas. Ligue. Falei, foi logo 19. 0800-787-3030. Invista na sua saúde com 80% de desconto. Aí é muito bom.
Você me quebra,
valeu, Manolo.
Né,
é, mano. Vamos aproveitar. Valeu, Manolo. Muito obrigado, hein? Olha, vamos fazer agora um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Loja 100, só R$2.998 à vista, ou 12 de R$289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas com espelho. Nas Loja 100, só R$2.398 à vista, ou 12 de R$231,40 por mês. E só nas Loja 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
O que toca você?
Toca aqui.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Jovem Pan. Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan.
Conta, okay. A primeira-ministra do Japão é de direita, se ele souber disso.
Estamos de volta falando sobre a cultura japonesa, sobre como os japoneses estão organizados ali para enfrentar, num dia triste, né, enfrentando um terremoto, uma magnitude bem parecida com o terremoto que aconteceu há um mês na Venezuela, e os japoneses ali com uma estrutura muito
Olha que imagem representativa, né, Fernanda? A câmera, a gente vê que ela está tremendo.
Quem está no rádio, a gente está vendo essa imagem.
É uma imagem, mas você não vê nenhum impacto, sendo que é o que você relatou. É praticamente a mesma escala da Venezuela.
Um shopping desabou a parte dele, né? Tem gente aí, os aeroportos afetados, o trem-bala parou de funcionar. Parece que 150 mil pessoas tiveram que deixar as casas. É um terremoto, né, gente?
Sim.
É um terremoto. A gente vai seguir acompanhando, mas agora a gente segue pelo mundo afora. Vamos pegar o cartão de embarque. Isso aí, Glauco Show. Vamos para os Estados Unidos. Tem a notícia do governo Trump pedindo que a Suprema Corte dos Estados Unidos restrinja a votação por correio. Nos Estados Unidos você pode votar pelo correio. Esse é mais um assunto que o nosso Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, vai contar. Olha a elegância em pessoa. No verbete do dicionário, elegância tem o nome Eliseu Caetano.
Tá lá no topo da
estátua
da liberdade.
Gente, Eliseu. Ele ilustra o verbete elegância no dicionário. Vai lá, meu caro, conta pra gente, bem-vindo.
É pra estar à altura de vocês, meus nobres companheiros de Morning Show aqui na Jovem Pan. Um ótimo dia pra você, Fernando, pra toda a turma do nosso sofá e, claro, pra audiência do Show da Manhã aqui na Jovem Pan. A gente chega ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã, com 9 minutos nesse momento aqui na costa leste americana. Olha, Fernando, gostei que o Glauco Show colocou o nosso barulhinho, que agora todo mundo sabe, escutou esse barulhinho, coloca aí, Glauco. É hora de voar para os Estados Unidos, é a nossa ponte aérea Brasil-Estados Unidos, para ficarmos bem informados sobre as notícias internacionais. Bom, eu já abro o nosso bloco de notícias internacionais atendendo a um pedido do nosso magnânimo, excelentíssimo líder Carlos Aros, que acabou de me mandar uma mensagem quando ele diz: eu cito isso aí. Volodymyr Zelensky, que acabou de chegar na Casa Branca e vai se reunir com Donald Trump. Aliás, uma hora e meia no máximo de encontro entre eles. Porque depois, Donald Trump já tem um outro encontro marcado. Dessa vez, com uma outra celebridade, uma outra autoridade também envolvida em confusão. A gente fala do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, uma hora e meia de conversa agora com Volodymyr Zelensky sobre Ucrânia e Rússia, e depois uma hora e meia de conversa com Benjamin Netanyahu sobre, obviamente, a guerra lá no Oriente Médio. E depois os três, né, as três autoridades vão rumar para o velório do senador republicano Lindsey Graham, que faleceu na semana passada. Então, um dia cheio por lá, para o Washington. Mas vamos para essa notícia aí, porque o Departamento de Justiça, Fernando, apresentou um pedido de emergência para suspender as decisões de instâncias inferiores, ou seja, de juízes menores, que bloquearam parte das medidas em 23 estados e também no Distrito de Colômbia. Ou seja, o governo do presidente Trump recorreu à Suprema Corte do país para tentar liberar uma ordem executiva, ou a implementação, melhor dizendo, dessa ordem executiva, que pode alterar e significativamente as regras de voto pelo correio, isso há alguns meses antes das eleições de meio de mandato, que vão acontecer agora no final desse ano, e nós, do jornalismo da Jovem Pan, estaremos em loco, vamos até a capital americana, vamos acompanhar o dia a dia, o pré, o durante e o depois, direto da onde tudo acontece. Essa ordem executiva foi assinada por Trump em março com o argumento de reforçar a integridade das eleições federais. Entre as principais mudanças, o texto determina que o DHS, em conjunto com a Administração do Seguro Social, elabore uma lista estadual de cidadãos americanos que são aptos a votar. O objetivo é que apenas cidadãos incluídos nessa base, nessa lista, recebam a cédula de votação ou as cédulas para as votações via correio. Essa medida também prevê aí novas exigências, como envelopes padronizados, códigos de barras individuais, além da possibilidade, Fernando, de retenção de recursos federais para estados que não cumprirem essas regras. Vale lembrar, e aqui eu faço uma vírgula, um parênteses, de que quem cuida de eleição aqui são os estados e não a federação. E por isso a confusão está armada.
Eliseu, tem um outro assunto que eu queria a sua opinião aí, o seu esclarecimento. O governo também está preocupado com, olha só, baixos níveis de testosterona dos soldados americanos. Traduz isso pra gente, Eliseu, por favor.
Fernando Machado, quero saber como está o nível de testosterona da turma aí do sofá. Depois você conta para mim, porque, olha, o governo do presidente Trump, meu querido Fernando, colocou em prática aí essa nova política de saúde para as Forças Armadas daqui do país. Aliás, desde a semana passada eles estão falando muito sobre isso, porque levantou uma polêmica danada por aqui, uma forte reação dentro e também fora do Pentágono, né, que é o Departamento de Defesa,